O governo encaminhou esta semana ao Congresso o projeto que trata do novo ensino médio. O texto já está na Câmara, aguardando encaminhamento para as comissões, e chega com pedido de urgência, ou seja, terá uma tramitação acelerada. Basicamente, a proposta estabelece as diretrizes para o novo ensino médio, isso depois do cronograma de implantação dele ter sido suspenso lá em maio. Entre as principais mudanças, a formação geral básica, aquela para todos os estudantes, volta a ter no mínimo 2.400 horas. O espanhol volta a ser obrigatório e disciplinas como filosofia e sociologia voltam aos componentes curriculares. Já os itinerários formativos, aqueles voltados para diversas áreas e que eram de escolha do aluno, deverão ter os parâmetros definidos. Na prática, a proposta acaba, por exemplo, com a oferta de disciplinas diversas e muitas vezes sem relação com o currículo escolar. É o que avalia o pesquisador e professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara.
Absurdamente, o novo ensino médio disse que a formação científica ia ficar restrita a 3 horas letivas diárias. E a gente retoma 4 horas letivas diárias de educação científica. Com isso, reduzem muito as disciplinas, o espaço é praticamente liquida com espaço para disciplinas completamente ensandecidas que foram criadas, como o que rola por aí, educação financeira, quem quer ser um milionário, isso está excluído.
Só para contextualizar, o novo ensino médio é de 2017, ainda do governo Michel Temer. Em maio, agora, o governo suspendeu o cronograma de implantação da proposta justamente por conta de críticas e dificuldades na aplicação das regras. Agora, segundo Daniel Cara, é tratar da discussão no Congresso. E, enquanto isso, aguardar a sanção da proposta aprovada pelo Senado também nesta semana sobre as cotas. Foram basicamente duas mudanças importantes: a inclusão dos quilombolas na política de cotas e a redução da renda para acesso a essa política. Hoje é de um salário mínimo e meio. A proposta aprovada prevê renda familiar igual ou menor a um salário mínimo. Se por um lado a entrada de quilombolas nas cotas é vista como positiva, por outro, a mudança na renda de acesso é alvo de críticas. O entendimento é o de que essa regra vai restringir e dificultar ainda mais a entrada por meio de cotas no ensino superior. É o que explica Daniel Cara.
O que o Senado e a Câmara não fizeram foi olhar a realidade dos pleiteantes por cotas. Quem pretende ingressar na universidade acaba tendo uma renda normalmente maior. E aquele que tem uma renda muito baixa hoje está optando por ir para o mercado de trabalho. Existe um desalento em relação à universidade. Eles sabem que eles não vão ter condições de permanência na universidade, porque nem o governo federal, nem os governos estaduais, nas universidades estaduais, têm dado programas de permanência. Então, o resultado qual é? O estudante simplesmente não presta de renda menor.
A preocupação dele se justifica. Dados do Censo da Educação Superior, feito pelo INEP, mostram que o total de estudantes que entraram em universidades federais por meio de cotas caiu. Ano passado, foram pouco mais de 108 mil, número 13% menor do que há uma década. Na avaliação de Daniel Cara, não basta reduzir a renda, mas garantir a permanência do aluno na universidade com bolsas e outros programas, por exemplo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.